Caros amigos e amigas, nós queremos comentar um pouco sobre os chamados mandamentos da igreja. Não são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são chamados mandamentos da lei de Deus. Mas a igreja também tem o que ela chama de mandamentos da igreja. Você pode encontrar isso aí, por exemplo, no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2042. O Catecismo diz aqui para nós o seguinte. O Catecismo da Igreja nos diz o seguinte, no parágrafo 2041. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. E o caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim o quê? Garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então, por que os mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja aqui, fica bem claro, para garantir aos fiéis o mínimo de indispensável no quê? No espírito de oração e esforço moral para o crescimento do amor de Deus e do próximo. Ou seja, para cumprir os 10 mandamentos, porque Jesus resumiu os 10 mandamentos no amor a Cristo e à igreja. E o primeiro mandamento da igreja é esse, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, em primeiro lugar participando da celebração eucarística, da missa, em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo de trabalhos e de negócios que possam impedir tal santificação nesses dias. A igreja quer chamar então a nossa atenção para o dia santo de Deus, que é o domingo. Deus nos dá a semana inteira para trabalhar. Então o domingo é um dia em que a igreja quer que seja de Deus, para que a pessoa possa parar, possa descansar, possa rezar, possa fazer caridade, possa dedicar mais tempo à sua família. Então não deve ser um dia a mais para ganhar dinheiro. É claro que as pessoas que são obrigadas a trabalhar no domingo, quem trabalha em padaria, em restaurantes, etc., paciência, trabalhem no domingo o mínimo de tempo possível, mas a igreja recomenda que tirem um dia da semana então para descansar, para ir à missa, para fazer a sua meditação, a sua caridade, a sua visita aos parentes, para ficar com a família, etc. E a igreja também fala dos dias santificados. Além do domingo, todo domingo, a igreja diz que são dias santos, né, que devem ser guardados igualmente, o dia do Natal de Jesus, o dia da Epifania, que é o dia dos reis magos, né, a ascensão de Jesus ao céu, o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, dia de Corpus Christi, né? O primeiro dia do ano, que é o dia de Nossa Senhora Santa Mãe de Deus, depois a sua Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, a sua Assunção ao céu, 15 de agosto, e dia de São José, que é o dia 19 de março, e dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, que é dia 29, e também o dia de todos os santos, que é o dia 1 de novembro. Bem, aqui no Brasil, algumas dessas festas a igreja transferiu para o domingo seguinte, por exemplo, como a festa de São Pedro e de São Paulo, a festa da Ascensão, da Epifania, a festa, por exemplo, a festa de todos os santos, a igreja colocou para o domingo seguinte. Mas 8 de dezembro, por exemplo, não continua sendo dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Então, o importante é que nesses dias a pessoa guarde, né? E o Catecismo diz aqui da obrigatoriedade de nós participarmos da missa no domingo. O Catecismo diz bem claro, aqueles que deliberadamente, quer dizer, livremente, faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Está no parágrafo 2181. Então, deixar de ir à missa no domingo ou nesses dias santos, deliberadamente, quer dizer, sem motivo, não é? Livremente, a pessoa está cometendo um pecado grave. Portanto, para que ela possa comungar, ela precisa se confessar desse pecado.